agora, no programa Novo Tempo, aumente o volume do seu rádio, porque Deus vai falar com você, ouvindo a voz de Deus.
A palavra de Deus chega até você hoje, meu querido amigo, através de Deuteronômio capítulo 29, o verso 29, onde nós lemos que as coisas encobertas, as coisas ocultas são para Deus, mas as coisas reveladas são para nós e os nossos filhos. O povo de Deus é conhecido como o povo que busca a revelação divina na palavra, a Santa Bíblia. Não nos envolvemos com o ocultismo, não queremos saber as coisas ocultas, mas as coisas reveladas por Deus para você, para a sua família. O dia 31 de outubro está chegando, e com ele as cores e as decorações das bruxas. É o dia de Halloween. Durante o mês todo de outubro, as pessoas estão se preparando para a segunda maior festa deste país, o Dia das Bruxas. No Brasil também, Halloween está ganhando terreno. Halloween tem sido celebrado nos Estados Unidos desde os tempos coloniais. Mas foram os imigrantes irlandeses que trouxeram o costume de usar lanternas e enfeites tais como abóboras com luzes acesas. Os irlandeses usavam nabos que hoje foram substituídos por abóboras. Na década de 1840, essa festa começou a crescer em popularidade, mas por volta de 1950, o Halloween tinha se tornado mais uma festa para crianças. Porém, a partir de 1970, tem havido uma explosão de euforia pela festa de Halloween, também entre os adultos, e tornou-se a segunda maior festa do país. Mas, lembre-se, Halloween é a principal festa para os satanistas. Mais de 50 milhões de americanos comemoram Halloween. Somente as decorações do Natal superam as do Halloween. 50% dos americanos decoram suas casas para o Halloween, 80% decoram para o Natal. 90% de todas as famílias que possuem crianças na idade de 12 anos ou abaixo de 12 anos participarão nas festas do Trick and Treating. Pais vestindo suas crianças de diabinhos, de bruxas, de caveira. Para muitos não passa de uma simples brincadeira, mas para Satanás, Halloween não tem nada a ver com brincadeira. Ele leva a sério a permissão que os pais lhe dão para se apossar da mente dessas crianças. Eu li um livro, Lúcifer Destronado, escrito por Bill Schneebelen. Bill Schneebelen conta a sua história neste livro, Lúcifer Destronado. Foi realmente no dia 31 de outubro de 1959, quando ele, pela primeira vez, quando criança, indo numa festa de Halloween, vestido com aquelas vestimentas de bruxos, ele foi a primeira vez que teve contato com Satanás. Foi ali que pela primeira vez Satanás invadiu a sua mente. E ele conta que, passado então aquele tempo, quando ele alcançou a idade da adolescência, em 1965, novamente Satanás se manifestou na sua vida e ele começou a praticar a bruxaria, se tornou satanista. Mas, queridos amigos, hoje muitos pensam que as brincadeiras e com os ornamentos e com as vestimentas de Halloween são simplesmente inofensivas, mas não são. Satanás leva a sério quando nós damos permissão para que ele se aposse das nossas crianças vestindo-as de diabinhos. Embora seja uma festa que envolve a maioria das crianças, Halloween também envolve os adultos, só perdendo para as festas de Natal e Ano Novo. Um terço dos adultos participam do Halloween. Empresas, fábricas, bancos, supermercados permitem que os seus empregados se vistam com fantasias de Halloween. Hoje as festas de Halloween são mais sofisticadas do que no passado e os organizadores gastam horas e dias preparando a festa. 400 milhões de dólares são gastos cada ano com a festa das bruxas. A festa das bruxas com suas fantasias macabras hoje é patrocinada por universidades, por igrejas protestantes, embora outras a condenem. Parece irônico, mas o dia 31 de outubro de 1517 é o dia da celebração da Reforma Protestante. Foi no dia 31 de outubro de 1517 que Martinho Lutero pregou na porta de Wittenberg as 95 teses, mostrando ao mundo a salvação pela fé, a justificação pela fé. Queridos amigos, neste país, os Estados Unidos, que pode se dizer o maior país protestante do mundo, comemora-se o dia 31 de outubro como Dia das Bruxas. Vejam como Satanás trabalha para ridicularizar as coisas que são de Deus. Embora o cristianismo tenha suplantado o paganismo, por sua vez, continua presente no cristianismo, através dos feriados e festas comemorados pela maioria dos cristãos. Entre os celtas, mas principalmente na Irlanda, o dia 1 de novembro era o início do novo ano e também era o dia dos mortos. Eles criam que neste dia os portões se separavam, que separavam o mundo dos vivos e o mundo dos mortos era aberto e as almas daqueles que tinham morrido durante o ano tinham a permissão de voltar e para aparecer aos vivos. Eles então acendiam fogueiras para iluminar o caminho dos espíritos e para espantar os espíritos de suas casas. Tudo tinha a ver com a bruxaria. Por isso as fantasias de Halloween estão associadas hoje com fantasmas, caveiras, crânios, morcegos, vampiros, bruxas, todos símbolos dos mortos, símbolos do próprio diabo e das bruxas. Hoje os cristãos reinterpretaram essa festa diabólica de bruxaria, dando-lhe um significado inocente e indo ao extremo de transformá-las em festas alegres, ocasiões de júbilo, especialmente entre as crianças e jovens. Todos acham engraçado uma criança vestida com fantasia de bruxa ou do diabo, de cor vermelha, com chifres e com um garfo na mão. Mas será que isso é realmente engraçado? Quando hoje vemos abóboras acesas em frente das casas, elas lembram as antigas fogueiras que iluminavam o caminho dos espíritos dos mortos e os espantavam para que não entrassem nas casas. Halloween, 31 de outubro, é a única festa que chegou até nós sem disfarce, pois todos sabem que é mesmo uma festa de feitiçaria, de bruxaria satânica. O Dia de Todos os Santos, 1 de novembro, foi estabelecido pelo Papa Gregório IV em 835 da nossa era, em substituição à festa pagã do Dia dos Mortos. E por volta do ano 900, o Papa estabeleceu oficialmente o Dia dos Mortos no dia 2 de novembro. Vejam que 31 de outubro, 1 de novembro e 2 de novembro são todas festas com a mesma origem. Antigamente os filmes de bruxas eram realmente de arrepiar os cabelos. Hoje a estratégia é colocar mulheres lindas para representar as bruxas e normalmente fazem disso uma comédia. Sabrina, a adolescente bruxa, em 1997. Esse filme foi assistido semanalmente, essa série, por 8 milhões de lares. Buffy, 1998, aproximadamente teve uma audiência de 4 milhões de lares. Sassy Magazine, uma revista popular para meninas, diz que bruxaria é uma religião legal. De acordo com essa revista, bruxaria não é diabólica e não está associada ao mal. A religião das bruxas, conhecida como Wicca, tem sido legalmente reconhecida como religião nos Estados Unidos desde 1985. Os gatos são muito importantes para as bruxas, porque eles têm uma conexão com o mundo animal. Harry Potter tem sido um sucesso, tanto os livros como os filmes, e o alvo é atingir as crianças e os adolescentes. Considerem como a mente americana tem mudado em relação aos vários aspectos do ocultismo. Uma pesquisa foi feita em 1976 e outra pesquisa feita em 1997, mostrando a diferença. Em 1996 foi perguntado em que você acredita. Você acredita no espiritualismo, ou seja, com a comunicação com os mortos? Em 1976, 12% da população americana acreditava. Em 1997, 52% da população americana dizia: eu acredito na comunicação com os mortos. A segunda pergunta dizia: você acredita em astrologia? Em 1976, somente 17% acreditava em astrologia, ou seja, ter a vida dirigida e direcionada pelos astros. Mas em 1997, 37% da população americana disse crer em astrologia. Você acredita na reencarnação? Em 1976, somente 9% da população americana acreditava na reencarnação. Em 1997, 25% afirmou que crê. Você acredita no ler a sorte? 4% em 1976 diz acreditar na leitura da sorte, leitura da mão. Em 1997, 14%. Vejam como aumentou, como a população americana está se tornando mais envolvida com o ocultismo. As pesquisas mostram que esta religião Wicca, a religião das bruxas, é a religião que mais cresce nos Estados Unidos. Que a metade, 50% da população americana, acredita em fantasmas. Hoje os livros ocultos não estão mais confinados nas empoeiradas estantes das bibliotecas. Barnes & Noble, a maior livraria do mundo, estima que aproximadamente 10 milhões de compradores de livros nos Estados Unidos compram literatura pagã e neopagã. Se alguém duvidar desses dados, basta entrar no site amazon.com e digite a palavra divination, a arte de dizer ou procurar saber o futuro ou coisas ocultas. Dentro de segundos, esta pesquisa dará para você uma lista de mais de 1.300 livros. A revista para adolescentes publicou um artigo que incluía o endereço da Federação Internacional Pagã, uma organização do ocultismo. Em um mês, eles receberam mais de 1.000 cartas. O representante dessa federação pagã, Andy Norfolk, declarou sobre essa euforia pelo ocultismo, falando: eu estou certo de que o aumento do interesse no ocultismo é consequência dos filmes, dos livros que mostram mulheres jovens e atraentes usando a magia para combater o mal. Estas fantasias provêm um modelo para algumas jovens que gostariam de imitar suas heroínas e, assim, elas começam a procurar o paganismo moderno. Livros que fizeram sucesso antes do Harry Potter. Em 1994, The War of the Wizards. Em 1996, existe um outro livro publicado e que fez sucesso, So You Want to Be a Wizard. Em 1996, também Deep Wizardry. Em 1997, High Wizardry. Em 1999, A Wizard Abroad. 1999, Wizards Hall. E então veio a série Harry Potter. Por muitos anos, Hollywood tem produzido filmes que apresentam o ocultismo de uma maneira positiva. Em 1990, Hollywood lançou Ghost. Depois, em 96, Phenomenon. Em 96 ainda, lançou The Craft, visando especialmente os jovens. Satanás tem muitas diferentes formas de levar o ocultismo, a feitiçaria, a bruxaria para dentro das casas, dentro dos lares. As bandas de rock, a cantora destas bandas, os cantores, eles declaram ser bruxos. As sutis influências da bruxaria podem ser encontradas nos jogos, nos computadores, Nintendo, os videogames. E sabe, queridos amigos, a própria escola pública está se envolvendo com a bruxaria. Foi publicado um livro para alfabetizar crianças com o título Halloween ABC, ou seja, o ABC da bruxaria. Este livro foi adotado em algumas escolas públicas. Numa outra escola, o aluno trouxe para casa, no dia 31 de outubro, a cópia do teste que ele fez na classe. O título do teste era A História do Halloween, e o conteúdo tratava das origens do Halloween, os fantasmas, maus espíritos, tradições da Nova Zelândia, Inglaterra e Austrália. Os pais do garoto ficaram orgulhosos porque o filho tirou a nota máxima. Um teste de conhecimento bíblico que falasse de personagens da Bíblia, certamente seria proibido nas escolas públicas, porque dizem este teste bíblico feriria a Constituição americana, que proíbe a relação de igreja e Estado. Porém, veja, meus queridos amigos, que um teste de Halloween ensinando as crianças sobre a bruxaria e o satanismo não fazem nenhuma restrição, como ferindo a Constituição do país. A educação pública tem mudado dramaticamente nas últimas duas décadas. Professores têm frequentado seminários da nova era para poderem ajudar as crianças, como confessou um professor. Para ajudar as crianças a descobrirem sua divindade, estas coisas são importantes para a nossa evolução, disse o professor. A educação tem sido influenciada fortemente pelo ocultismo e cada vez mais se tornam familiares os termos como clarificação dos valores, modificação do comportamento, raciocínio moral, educação holística, yoga, meditação transcendental. O Wizard está sendo jogado em salas de aulas como parte do currículo. As crianças são o alvo preferido do ocultismo e elas estão sendo atacadas de todos os lados. Pela TV, pelos livros, pelos videogames, shows de TV, filmes e agora até mesmo nas escolas. Queridos, a palavra de Deus diz, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, nos quais o Deus deste século, Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Jesus. Sim, a Bíblia fala que o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento do povo. Não enxergam mais nada. Estão aceitando a mentira como sendo verdade. Estão engolindo bruxaria e satanismo como se fosse simplesmente uma festa engraçada. Efésios capítulo 6, verso 12 diz, nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Efésios 6, 12. O mundo está sendo engolido pela bruxaria, satanismo, pottermania, comunicação com os mortos. Satanás está colocando suas mensagens nas músicas populares, usando os artistas, usando os cantores, usando as novelas. Mas a religião de Jesus não tem nada a ver com o ocultismo. A Bíblia nos ensina claramente sobre isso. Em Deuteronômio capítulo 18, versos 10 a 12, nós lemos, você não deve se envolver com mágicas, bruxaria, feitiçaria, adivinhações, lançando feitiços sobre pessoas, interpretando sinais, andando sobre brasas ou sacrificando suas crianças a algum deus. Você não deve consultar espíritos guias ou tentar se comunicar com os mortos ou com alguém que viveu há muito tempo atrás para receber alguma mensagem espiritual deles. O Senhor odeia esse tipo de coisas. Essa é a tradução moderna para Deuteronômio capítulo 18, versos 10 a 12. Eu quero ler para você também a tradução mais antiga, Deuteronômio capítulo 18, versos 10 a 12. Aqui diz, entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Porque todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Sim, queridos amigos, as pessoas estão curiosas e fascinadas com as coisas ocultas. Mas Satanás está por detrás de todo o ocultismo. No verso que lemos no início, Deuteronômio capítulo 29, verso 29, diz, as coisas reveladas são para nós e os nossos filhos. A palavra de Deus foi revelada para nos mostrar o caminho da salvação. Mas as coisas ocultas não pertencem a nós. Quem busca o ocultismo vai entrar em contato com o pai das trevas, com o pai do pecado, com Satanás. A revelação de Deus está em sua palavra. Nós devemos fazer da Bíblia o livro de estudo na nossa família, o livro de estudo na vida das nossas crianças, Os heróis das nossas crianças devem ser os heróis da Bíblia, os personagens da Bíblia. O que diz a revelação divina sobre o ocultismo? Nós lemos em Atos capítulo 19, Atos capítulo 19 e o verso 18 e 19. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimavam na presença de todos, e feita a conta do seu preço acharam que montava a 50 mil moedas de prata. Lá na cidade de Éfeso, quando foi pregado o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os satanistas, os ocultistas, os bruxos, os feiticeiros, muitos deles se converteram a Jesus Cristo. Pais e mães trouxeram de dentro das suas casas tudo aquilo que os ligava com o ocultismo e queimaram tudo. E a queima montou a 50 mil moedas de prata. Este fato ocorreu entre os gregos, na cidade de Éfeso. Para os gregos, uma moeda de prata era o preço do trabalho de um dia, de um operário. Portanto, a queima dos livros equivalia ao trabalho de 50 mil dias, ou 137 anos. Você acha que isso foi um grande prejuízo? Queimar algo que equivalia ao preço de 50 mil dias de trabalho? Não, queridos, isso não foi prejuízo, isso foi lucro. Porque nós sempre lucramos quando ficamos com Jesus, nós sempre lucramos quando nos desligamos, nos desvinculamos com tudo aquilo que pertence à bruxaria e ao ocultismo. Quando realmente aceitamos a Jesus como nosso Salvador pessoal, não nos envolveremos e não deixaremos dentro da nossa casa nada que seja do ocultismo. Filmes, livros, revistas, videogames, vídeos, DVDs, CDs, tudo deve ser lançado fora, tudo deve ser destruído. Nós, os pais, somos responsáveis por tudo o que acontece dentro da nossa casa. Por isso, em Salmos 101, nós lemos, verso 2 e verso 3, andarei em minha casa com um coração sincero, não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. E então, no verso 7, diz, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Você, meu querido pai, querida mãe, você e eu, como pais, somos responsáveis por tudo o que acontece dentro do nosso lar. Bem faríamos, em nome de Jesus, de tomarmos a decisão que um dia Josué tomou. Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que você também tome a mesma decisão, colocando a sua família nas mãos de Deus. Quando Jesus Cristo voltar, que você possa, olhando para Jesus, falar, eis-me aqui, Senhor, com os filhos que o Senhor me deu. Que a paz de Jesus fique com você. Amém, Senhor.
Thank you. Mais de todos os lugares.